A história da minha vida.
Hoje com a empresária Beatriz Dreyer Giovannini, fundadora da Vinícola e Pousada Dom Giovanni em Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha. É a nossa entrevista para contar um pouco da vida de pessoas de destaque nas mais diversas áreas no Rio Grande do Sul. Dona Bita, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada, Leandro, pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês.
Eu vou chamar a senhora e a Kelly também de Dona Bita, porque é assim que todos a conhecem, né? As pessoas próximas, os amigos, os familiares, tá bom?
Olha, há uns 65 anos atrás, tu poderia me chamar de Bita Cabrita, que era o meu apelido, não sei porquê.
Por que do apelido? Deixa eu começar por aí então, porque quem deu esse apelido para a senhora?
Ah, minha prof do jardim, querida, eu acho que eu era muito quietinha por isso. A dona Glória Moré, amada, muita saudade. Ai, ai, vamos lá, Liana.
A senhora nasceu dentro de uma pipa, é verdade?
Nasci, com certeza. Minha vida toda foi dentro de uma pipa. Cresci ao lado da vinícola, na qual meu pai era proprietário. Ele era herdeiro do meu avô, ele e meu tio eram os proprietários. E a minha vida toda foi dentro de uma vinícola.
E essa relação, portanto, ela carrega, para além do desafio profissional, ela carrega muito do familiar, do emocional. Queria que a senhora contasse um pouquinho como é que foi desenvolver essa... Já é um legado, né? Mas desenvolver essa trajetória.
Olha, é muito fácil, né? O vinho é um produto muito agradável, é um produto festivo, evidentemente, com moderação. E participar da história do vinho brasileiro, para mim, é uma coisa muito emocionante. Eu tenho 75 anos. Na realidade, quando eu nasci, a gaúcha já tinha 19 anos, certo? Então, a minha vida toda foi crescer com rádio e crescer com vinho. Então... Isso fez uma parte muito grande da minha vida. Meu pai era um aficionado e eu continuo até hoje valorizando muito o vinho, valorizando muito o produtor do vinho, o colono do vinho, as horas de trabalho dedicado ao plantio da uva. E hoje em dia a gente, felizmente, já carrega a mesma tecnologia que todos os países do mundo. E o que nós temos aqui na nossa região, no nosso sul do Brasil, nós temos terroirs diferentes. Portanto, terroir, o que é o terroir? É o sabor da terra. Então, em cada região, nós temos um sabor e isso tem que ser respeitado. Então, eu acho que esse trabalho também de aperfeiçoamento, cada um dentro do seu terroir, os equipamentos são os mesmos no mundo. Os enólogos daqui são excelentes, temos vinhos de excelente qualidade. Então, isso é uma coisa que nos gratifica bastante.
A senhora disse que cresceu, nasceu e cresceu ao lado da vinícola, né? A senhora conviveu com o avô Carlos Dreyer, que produzia vinhos, e o famoso conhaque Dreyer, né? Que é uma referência no Brasil. É nessa mesma área em que a senhora mora hoje aí? A senhora mora em Pinto Bandeira? Não.
Não, não. Na realidade, meu avô eu não conheci.
Não conheceu o avô?
Não, não. A Dreyer foi fundada em 1910, meu avô já faleceu em 32 e eu nasci em 45. Então, eu não conheci meu avô, que foi o fundador, com um trabalho incrível, um visionário, um homem fora do seu tempo, com certeza. E eu cresci onde era, na realidade, já a segunda vinícola da Dreyer, do lado, bem no centro da cidade. Depois essa vinícola foi mudada
em Bento Gonçalves.
Bento, por um espaço mais longe. E a propriedade hoje, que é nossa, Dom Giovanni, Ayrton e minha, nós compramos em 82, que era uma propriedade da Dreyer. Depois que nós vendemos a Dreyer, essa propriedade foi vendida junto e alguns anos depois o Ayrton e eu recompramos.
Então, quando a senhora foi criada ali ao lado da vinícola, ela já estava na administração do seu pai e do seu tio.
Com certeza, eles eram os herdeiros do vovô E eu fui criada, na realidade, a Ebenito era no centro da cidade, tipo assim, duas quadras da igreja, tá? E chegou um momento que isso ficou inviável, ela foi transferida para um lugar mais amplo, cresceu muito, na verdade. Fomos, digo, meu pai e meu tio foram os grandes produtores do Cunhaque Dreyer, que era uma coisa imensa, até hoje vendido sem a mesma característica, porque a legislação do cunhaque mudou. E nós, o Ayrton e eu, compramos a Dom Giovanni. Nós já fazíamos um pouco de vinho na escola de enologia, depois que saímos da Dreyer, mas nunca pensamos em... Eu, particularmente, não. O Ayrton disse que sim. Nunca pensávamos em chegar aonde chegamos. Somos uma vinícola relativamente pequena e ela foi crescendo por si só. Ela foi crescendo com a nossa dedicação e trabalho. Mas a coisa é tão apaixonante que a gente dedicou esses últimos praticamente 40 anos da nossa vida a esse projeto.
E da infância, que lembrança a senhora tem? Eu fiquei curioso, né? Porque uma criança morando ao lado numa fábrica, né, numa vinícola, que lembrança a senhora tem? Quais eram as brincadeiras de vocês naquele ambiente em Bento Gonçalves?
Olha, eu quando eu nasci, em 45, Bento tinha 25 mil habitantes. Nós éramos em duas irmãs, a Miriam e eu, crescidas dentro de uma casa de uma família que vivia do lado de uma vinícola. Na nossa rua não tinha calçamento, a gente jogava caçador de frente de casa com os amigos e vizinhos praticamente todos os dias. Os nossos grandes prazeres na época era quando o parque e o circo chegavam na cidade. Isso era uma coisa assim de muita alegria. Um dos grandes divertimentos era o matiné nos domingos à tarde, com filmes do Roy Rogers, filmes históricos, Sansão e Dalila, musicais, músicas românticas, Frank Sinatra, Cantando na Chuva. Então, realmente, a nossa adolescência, a nossa infância, ela foi cercada de coisas muito boas. Liberdade ao brincar na rua, excelentes programas de filmes que a gente tinha oportunidade de ir ao matiné. Né, todos os domingos à tarde se é o matiné. Os nossos passatempos à noite era assistir a novela Direito de Nascer. Não sei se vocês já ouviram falar isso, a gente não perdia um capítulo, era no rádio, todo mundo estava na frente do rádio, era o máximo. Rezar o terço quando a capelinha chegava em casa, isso era obrigatório. Uma coisa que eu me lembro muito é que o banho tinha que ser muito rápido, porque já naquela época meu pai dizia que ia faltar água. Olha só, incrível, né? O telefone só era usado estritamente necessário, pois era muito caro. Outra coisa que eu tenho muito gravada na minha mente é não mexe porque estraga, porque todo o aparelho era muito caro. Então, essa é a dificuldade que a minha geração tem de lidar com todos esses botões que nos apresentam hoje em dia, né?
Dona Vita...
Fala, querida.
Não, a senhora está falando assim e a gente se emociona. E é muito legal esse quadro, foi uma ideia do Leandro Stout. É muito legal porque a gente tem também a gente vê o horizonte positivo, está tão difícil, né, acompanhar as notícias nas últimas semanas, em especial com o coronavírus. É quando a gente ouve a senhora falar com tanta paixão, nos dá uma espécie de um alento, um carinho, um quentinho no coração. E a senhora falou assim, uma coisa que me chamou a atenção, a senhora falando do seu avô, falou, era um homem fora do seu tempo. Mas a senhora também foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Foi
Amada.
Algo que...
Eu tenho muita força, eu gosto muito da vida... E eu acho que a passagem das pessoas por essa vida, ela não pode ser em vão. Eu acho que a gente tem que deixar o melhor da gente, sabe? Não, a gente não tem o porquê passar por aqui e depois não ser lembrado, sabe? A gente tem que deixar algumas coisas para ser lembrado. E algumas coisas, evidentemente, do bem, né? Porque de mal a gente já está cheio.
Uma das e coisas o que, que a senhora vai quer deixar de bom... Já está deixando, né? Mas o que, que é... que faz a senhora acordar todos os dias e deixar de bom, de legado, de coisas boas, como a senhora diz, né? Que
Olha,
a gente tem que deixar de bom.
Eu acho que o deixar de bom, pessoas como eu, que já... esse ano eu faço 55 anos de casada com a Ayrton, certo? A gente tem casamos em 66, e eu até gostaria de contar um pedacinho dessa história para vocês, porque eu acho bacana. Quando adolescente, a gente passeava no centro, depois da missa, o domingo de manhã, da calçada de um lado para o outro, e os meninos parados na calçada, então ali a gente flertava, ninguém se falava. Mas quando eu passava, o Ayrton dizia para mim, ele tem 4 anos mais do que eu, ele dizia, eu vou casar contigo. E o Ayrton era filho de uma família muito amiga do meu pai. E o pai dele pegou o Ayrton e disse para ele assim, bom, agora tu está namorando a filha do meu amigo, tu cuida muito o que tu faz. Então ele foi alertado pelo pai dele que ele tinha que cuidar de mim. E ele tem feito isso ao longo da nossa vida, ele tem cuidado de mim. O Ayrton é um homem que me dá muita asa para voar, sabe? Ele me permite, ele não me reprime. Ele me deixa tocar minhas coisas para frente.
Um homem à frente do seu tempo também.
Com certeza.
Mas ele disse que... Ele falou que ia casar com a sua... Ele já tinha vislumbrado isso.
Sei lá o que que era. Eu acho que nós fomos criados da mesma maneira, com a mesma força dentro de casa, afinal, com muito respeito. Eu não enfrentava meu pai, eu não enfrentava minha mãe, eu não lembro disso. Eu não me lembro nunca de ter apanhado na minha vida, não lembro. Me lembro que uma vez meu pai correu atrás de mim e não me pegou. Mas existia muito respeito, não é? A gente foi criado numa época de muito respeito. Tipo assim, sentou na mesa, não gostou da comida, acabou, vai comer no restaurante. Não tinha restaurante em Bento. Então, era muito diferente. E eu adoro meu pai e minha mãe, já dois falecidos, mas nem por isso eles me deixaram mágoa nenhuma, sabe? Foi uma educação bem feita.
Rígida, Dona Bita?
E bem feita.
Fala. Deixa eu aproveitar, então, já que a senhora já falou em alguns momentos dessa entrevista no Ayrton. Ayrton Giovannini, sim, né? Que é o marido da senhora. Então, nós temos um recado para ouvir agora. Por favor, Moa Vessa.
Falar sobre a Beatriz é muito fácil, principalmente porque nós temos 54 anos de casado e mais 5 anos onde que a gente conviveu junto na nossa mocidade. Por isso, pelo conhecimento, pela vivência que tivemos, falar sobre a Beatriz seria muito fácil. Mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque a Beatriz é uma pessoa que está sempre pensando e pensando em realizar e principalmente em realizar para os outros. Se nós formos falar da vinícola, sem dúvida nenhuma, aquilo tem o dedo dela. Tem o dedo, tem a imagem, tem a posição, tem tudo o que é dela. Qualquer lugar que você olhar dentro da Dom Giovanni, dentro da pousada, você vai ver que tem uma ponta e tem alguma coisa dela. Mas além desse fator de empreendedorismo, que isso que hoje é a moda de chamar, e na nossa época se dizia para quem fazia alguma coisa, é o lado dela de se preocupar com os outros. Se preocupa com todos os funcionários, se preocupa com todos os amigos, se preocupa, enfim, com todo mundo. As atividades sociais que ela fez em Bento Gonçalves são inúmeras. Enfim, falar sobre a Beatriz é, como eu disse antes, é muito fácil, mas muito difícil. Para mim, inclusive, que é difícil, é ficar sabendo o que que ela vai descobrir para fazer amanhã. E tenho certeza que aquilo que ela descobrir e aquilo que ela fará, fará bem feito. Um abraço.
Dona Bita, aos 75
anos. Meu Deus!
Bonita mensagem, né? Aos 75 anos, pelo que ele falou no final, quais são os sonhos que a senhora ainda carrega, o que a senhora vai fazer e qual tem sido a sua rotina, de alguma forma ainda participa do dia a dia da vinícola e da pousada?
Então, a vinícola e a pousada, eu tenho 3 filhos, tá? A Paola, a Fábia e o André. A Fábia casada com o Daniel, que é quem está tomando conta da pousada, e o André, que também são os dois parceiros da pousada. O Ayrton e eu não estamos mais na frente, mas estamos na ativa. Sempre chamados, toda folga nossa, nós estamos lá, temos imenso prazer em receber as pessoas, ainda dou meus pitacos no jardim, incomodo, eu incomodo um pouco, tá? Sempre tentando deixar aquilo mais bonito.
Ah, mas a senhora é modesta, que a senhora diz que incomoda um pouco. Eu incomodo muito, dona Vitor, a senhora incomoda só um pouquinho.
Eu incomodo um pouco, tu sabe, a gente, vocês vão ver quando ficarem mais velhos, a gente tem que se conter um pouco, porque a gurizada é rápida no, nos botões, né? E eu ainda consigo ter uma mente um pouco rápida. Eu tenho uma coisa muito engraçada na minha vida, eu tenho alguns períodos de insônia. E esses períodos de insônia me ajudam muito a me organizar, organizar meu dia. E as minhas ideias vêm das minhas insônias. Eu já fiz muitas campanhas na cidade e todas elas vieram desses momentos de insônia. Então, eu me organizo de madrugada. Eu acho isso muito engraçado, mas é muito verdadeiro. É um, sei lá, eu acho que poderia dizer que é um dom que Deus me deu,
sim,
sei lá.
E os sonhos?
Os sonhos, os futuros sonhos, eu acho assim... Eu quero viver alguns anos para ver meus netos crescerem, se desenvolverem. São três netos, a Carolina com 16, a Giovana com 13 e o Lucas com 2. É uma graça, eles são a paixão da nossa vida. Filho é muito bom, mas neto é muito melhor. Neto é uma coisa, assim, é açúcar puro, sabe, gente? É muito bom. Então, eu quero que eles tenham boas lembranças de mim, boas lembranças das minhas brincadeiras, da minha casa, dos lápis de cor. Eu quero que eles lembrem de mim como meus filhos se lembram dos avós, que deixaram assim a passagem dos meus pais, da mãe do Ayrton, principalmente, porque o pai eles não conheceram. São passagens muito lindas. E até hoje eles falam dessas avós com muito carinho. Então, se eu puder deixar isso para os meus netos, meu Deus do céu, eu serei uma eterna avó feliz.
Eu queria fazer, já que a senhora falou, e a gente ouviu o depoimento, né, 55 anos de casado, algumas mensagens chegaram aqui, como essa que eu vou ler aqui, de gente que casou na vinícola. E aí a Nadine botou assim, ó, olha que lindo, ela botou, casei na Dom Giovanni com a ajuda da Pita. E há muitos anos eu não tenho contato com ela, ela disse, né, eu queria poder passar essa mensagem... e aí eu queria perguntar para a senhora, porque participar desse momento, eu também já fui num casamento da Dom Giovanni, é lindo, belíssimo, é amor puro. Como é que é participar desse momento tão importante na vida das pessoas? Porque eu imagino que devem ser centenas.
É bom demais, foram muitos casamentos. Eu não saberia, esse registro tem lá, mas eu não saberia agora. Eu sempre digo para os noivos, no dia do casamento, eu gosto muito de estar presente, eu gosto de ver o início, o meio e o fim da festa. E eu sempre digo um conselho que eu ouvi de uma madrinha, minha e do Ayrton de casamento, na noite do nosso casamento. Mesmo de mal, você se dê um beijo todas as noites.
Oh, meu Deus!
É duro, é duro. E isso tem acontecido há 55 anos. Às vezes é na testa, às vezes é nas costas, às vezes é na orelha, às vezes com um pedaço de fígado na boca, mas esse beijo acontece. A gente acorda melhor. Eu acho que isso foi de uma grande valia que a Gilda nos deixou de presente, e eu procuro transmitir para os noivos, sabe? O conversar, a paciência. Sem conversar não se chega em lugar nenhum. Não é só no casamento, é no trabalho, é na vida, é na casa, é nos filhos e tudo. Eu acho que a conversa, ela gratifica, ela glorifica e ela resolve. A conversa resolve. Tu consegue resolver os teus problemas se tu conversar. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que isso é muito bom. E quanto a Dom Giovanni, ela vem num crescendo. A gurizada é boa, a gurizada é forte, eles têm uma visão de futuro, Nós estamos criando um novo espaço Nature agora, uma construção sendo feita, porque a pandemia está fazendo com que as pessoas queiram o ar livre, queiram uma comida boa, elas têm que viajar para perto de casa, para o exterior ninguém mais vai. Então, nós estamos criando um espaço Nature, na qual o chefe vai ser o Rafael Jacobi, vocês possivelmente conheçam, com certeza. O Rafael já está morando em Bento, continua com o seu trabalho no estado todo, mas ali nós teremos esse Nature, que é o restaurante, é onde serão servidos vinhos, comidinhas especiais maravilhosas, piquenique no meio do mato. Então, é uma nova vida. A pandemia nos está obrigando a viver de uma forma diferente, mais natureba.
Fala. Não, pode complementar, por favor.
Não, eu sou meia falante, vocês me cortam.
Pode complementar, por favor.
Não, é isso aí.
Dona Bito, quero dizer que é muito bom ouvir a senhora, esse alto astral todo, e é exatamente assim que as pessoas que convivem com a senhora definem, né? Uma pessoa positiva, acima de tudo, uma pessoa positiva com as coisas, né? Acreditando que as coisas vão dar certo e como disse o Ayrton, né? Não sabe qual vai ser o próximo plano da senhora, mas ele tem certeza que esse plano vai dar certo. Então, eu gostaria que, para a gente fechar, a senhora deixasse uma mensagem positiva, um ensinamento de vida para os nossos ouvintes, por favor.
Pois então, eu quero dizer que sem alegria ninguém vive. Sem alegria ninguém vive. Nós temos que viver o nosso melhor dia sempre. Não é fácil. Não é fácil. Perdemos amigos, essa é a pior parte da vida, né? A perda dos amigos, tanto em morte como em vida, porque às vezes a gente perde amigos em vida, que é horrível, mas vamos levar em frente, essa pandemia está nos ensinando muita coisa, nós vamos viver de uma maneira muito diferente daqui para frente, nós teremos melhores escolhas, né? O Covid é o mal do mundo, não é o mal do Brasil. Nós vamos sair, acho que nós vamos sair muito melhores, nós teremos mais paciência e temos que tocar para frente, não adianta, nós não temos alternativa. A única alternativa é força, força. A força tem que sair de dentro da gente, a coragem tem que sair de dentro da gente, evidentemente, com o corpo são e a mente sã. Eu acho que isso é o mais importante, ser amigo, ser fiel, ser colaborativo com a sociedade, que a gente tem a obrigação de ajudar, eu acho que quem pode e deve. Campanhas humanitárias, eu acho perfeito, cada um dentro da sociedade. Todos nós temos problemas, sim. Vocês em Porto Alegre, nós em Bento, então vamos resolver. Eu agora atualmente ajudo a Abraçaí, uma entidade que cuida de 250 crianças, e são 250 meninos futuros. Então eles dependem de nós. Eles dependem muito de nós. Nós temos que fazer com que esses meninos tenham educação, tenham escola, tenham profissão, porque eles serão os parceiros dos nossos netos. Eles vão trabalhar juntos. Então, eu acho que nós temos obrigação com a educação dessas crianças. Eu acho que esse é o grande recado. E outro grande recado que eu acho bacana de dar, e é uma coisa que eu sempre usei toda a minha vida, vamos usar produtos nacionais, vamos usar produtos regionais da nossa terra, está todo mundo precisando vender, todo mundo precisando comprar. Então, vamos dividir isso de uma forma bacana para que todo mundo saia dessa menos quebrado.
E olha só, Stout, eu vou encerrar dizendo o seguinte. É a Caroline de Porto Alegre. Pergunta para dona Bita se ela não quer me adotar de neta. Que pessoa maravilhosa! Já quero ela na minha família. Que energia boa! Caroline, olha, mandou dona Bita.
A Caroline foi aqui, casou na DG?
Não, essa será? Não sei se casou. Não mandou aqui se casou, será? Não. Daqui a pouco fica a dica, né?
Eu tenho uma
não casou.
Da Caroline, que casou na DG e todos os anos ela comemora o aniversário de casamento e todos os anos ela vem com o filho. Duas a três vezes por ano a Caroline vem e vai ao festeiro daqueles. A gente diverte muito, o casamento dela foi lindo no meio do mato, foi encantador. Eu fiz muitos amigos lá, você não tem noção, eu não saberia dizer o número de amigos que eu fiz, André Giovanni. Aqui eu que amo bom. Aquilo lá, é meu paraíso.
Dona Bita, muito obrigado, volte sempre.
Muito obrigada.
Só aí, se eu puder ajudar, estou pronta.
Dona Bita, empresária, Beatriz Dreyer Giovannini, fundadora da Vinícola e Pousada Dom Giovanni, hoje, né, ela já, o território lá era Bento Gonçalves, mas já é município. Pinto Bandeira foi o último município emancipado do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha.